DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Na Guiné-Bissau, o Tribunal Militar manda libertar acusados de tentativa de golpe de Estado 2 anos depois da detenção. A Organização dos Direitos Humanos diz que agora cabe ao Estado-Maior das Forças Armadas cumprir a decisão.
Foram detenções ilegais, todos os prazos legais foram largamente ultrapassados e, por conseguinte, deve-se imediatamente devolver a liberdade a essas pessoas.
Quem são os moçambicanos que se juntaram à empresa ruandesa ISCO para prestar serviços de segurança à Total Energies em Cabo Delgado?
É um empresário que opera no mercado, que naturalmente tem bons contactos políticos.
E será que a cooperação judicial entre Angola e Portugal vai continuar?
Os casos que envolvem governantes angolanos em Portugal acabam por cair por terra sempre que se envolve uma entidade portuguesa no meio.
Eu sou o Brahim Adarami e Raquel Loureiro está na edição. Sejam bem-vindos ao Café da Manhã desta quarta-feira, dia 24 de julho. Bom dia. Abrimos com a notícia que está a marcar a atualidade guineense. O Tribunal Militar Superior da Guiné-Bissau acaba de ordenar a libertação imediata de cerca de 50 civis e militares acusados de tentativa de golpe de Estado no dia 1 de fevereiro de 2022. Há muito tempo que a sociedade civil e organizações da defesa dos direitos humanos vinham pedindo a soltura dos presos. É o nosso convidado neste Jornal da Manhã, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, uma das vozes mais ouvidas do país em defesa do Estado de Direito. Boubacar Touré, como vê o acórdão do Tribunal Militar?
As detenções que ocorreram foram detenções ilegais e que todos os prazos legais foram largamente ultrapassados e, por conseguinte, deve-se imediatamente devolver a liberdade a essas pessoas. Portanto, foi o que diz o acórdão do Tribunal Superior Militar e também o acórdão veio confirmar que há determinadas pessoas neste processo, pessoas que estão detidas já há mais de 2 anos, e que essas pessoas são inocentes, não existe nenhuma acusação formal contra algumas dessas pessoas detidas arbitrariamente.
Ou seja, a Liga está a pedir o cumprimento escrupuloso dessa decisão do Tribunal Superior Militar, é isso?
Nós pensamos que o Estado-Maior-General das Forças Armadas e o poder político têm mais uma oportunidade para conformar os seus respectivos atos com a lei, libertando imediatamente estas pessoas que nem sequer deviam ter sido detidas, porque a maior parte delas não existe e nunca houve nenhuma acusação formal da justiça contra ela.
Mas a Liga vê algum risco ou a Liga pensa que o Estado-Maior das Forças Armadas possa não cumprir esta decisão do Tribunal Militar?
É verdade que este regime nos habituou ao incumprimento das decisões judiciais, ou seja, nós estamos a falar de pessoas que não têm qualquer respeito pelo Estado de Direito, qualquer respeito pelo princípio de separação de poderes, que é um princípio constitucional, mas nós acreditamos que, apesar de ter sido o modus operandi do poder e dos militares, vão cumprir com esta decisão, porque não há qual outra alternativa.
E estamos a falar de pessoas que foram detidas desde 2020, num caso em que ainda não se sabe quem são os autores morais e materiais. Acha que a credibilidade do processo já está manchada?
Desde o início nós exigimos o esclarecimento cabal das circunstâncias do caso 1 de fevereiro, porque nós somos contra a impunidade, mas também nós não podemos ignorar que é o próprio poder político, é o próprio regime no poder que tem desacreditado este caso com as suas sucessivas declarações contraditórias sobre os autores e as motivações.
Está a referir-se às declarações do Presidente da República, o Márcio Soko Embalo?
Exatamente. Nós assistimos a estas acusações. Ora, é o líder do PAIGC, que é o mandante, depois dizem que é o coordenador do Mademoiselle G15, depois as coisas evoluíram, é o Nuno Nabian, o mandante, é o Fernando Dias. Quer dizer, as acusações variam. Quanto mais um opositor político subir o tom contra o regime, é automaticamente rotulado como sendo um golpista ou mandante desse caso. Portanto, tudo isso desacredita este processo, desacredita o caso.
E a questão que se coloca, Boubacar, por que é que o Tribunal Militar só decidiu agora? O caso remonta a 2022, fevereiro de 2022, mas o Tribunal Militar só decidiu ontem.
Bom, é difícil saber as motivações, esta inação e cumplicidade do Tribunal Militar, desde o Tribunal Regional até o Tribunal Superior Militar, mas nós não podemos ignorar que são instâncias judiciais que não são independentes.
Muito obrigado, Boubacar Touré, presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, por se juntar a nós nesta edição. Refira-se que os detidos são acusados pelo Ministério Público Civil de terem disparado armas de fogo contra membros do governo e o presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, no dia 1 de fevereiro de 2022, que se encontravam reunidos em Conselho de Ministros. Da ação, morreram 12 pessoas, na maioria guardas presidenciais. O presidente guineense e o Ministério Público Civil consideraram tratar-se de uma tentativa de golpe de Estado. E o que acha desta decisão do Tribunal Militar Guineense é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Silvina Mendes diz que o Tribunal decidiu tarde demais. Mas enfim, argentino Índolo diz que foi uma decisão certíssima e corretíssima porque essas pessoas foram sequestradas há mais de 2 anos sem que nunca apresentem provas das acusações.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe do grupo moçambicano na Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Sérgio Pantier, defendeu o fortalecimento das instituições da soberania na Guiné-Bissau. Para o grupo moçambicano na Assembleia Parlamentar da CPLP, a solução para os desafios políticos que a Guiné-Bissau enfrenta desde a dissolução do Parlamento em dezembro está no diálogo, mas é necessário um estrito respeito pela soberania do país. Venâncio Mondlane diz que a decisão da CNE de afastar a coligação Aliança Democrática da corrida eleitoral é mais política do que jurídica. O candidato presidencial vai reunir-se hoje com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. Mondlane diz que os direitos humanos e cívicos estão em causa em Moçambique.
Está mais do que provado que a decisão da CNE é uma decisão mais política do que jurídica. E por essa via significa que se o Conselho Constitucional validar isso, vai ser aquilo mais uma ripa colocado no, nesse caixão que se quer asfixiar a democracia. A Constituição dá o direito de resistência. A nossa luta como CAD, usando os meios legalmente disponíveis, terá sido feita. E vamos deixar para que seja o povo agir de acordo com a sua percepção e a sua vontade.
Entretanto, Ossuf Mohamed considerou lamentável a exclusão da coligação Aliança Democrática das eleições legislativas e provinciais. O líder da RENAMO afirmou que os dirigentes da CAD foram irresponsáveis.
O que assistimos, aquilo que foi a decisão da CNE e a sua interpretação, é que os dirigentes da CAD não puderam fazer uma preparação em relação à documentação. E nós lamentamos. Aquilo que aconteceu foi a grande irresponsabilidade dos próprios dirigentes da CAD. E só para verem que o Venâncio não é a pessoa que criou a CAD. Ele foi aproveitar uma casa mal construída. E quando chegou a tempestade, a casa caiu. Isto não podemos estar a culpar Renamo, não sei o que tudo. Nós não estamos metidos nisso.
Em declarações à comunicação social, após um comício em Manica, centro de Moçambique, Ossuf Mohamed diz que a RENAMO não tem medo da aparente popularidade de Venâncio Mondlane.
As nossas bases são intactas. A nossa população está aqui. E se está recordado, em 2019, eu acabava de assumir a presidência. Esteve também na corrida o falecido Deves Simão. E o destino esteve Simão com atrás. para dizer que isto não vai começar hoje. Nós vamos trabalhar, por isso estamos aqui. Não temos nenhuma ameaça, nem a própria Frelimo não é ameaça para Renamo, nem para o Sítio Mamado.
O primeiro-ministro de Portugal está de visita a Angola desde ontem. Luís Montenegro, que foi recebido pelo presidente João Lourenço, disse em conferência de imprensa conjunta, onde se falou de temas quentes, que a política migratória do seu país, no geral, não fecha a porta a ninguém, mas também não a deixa completamente escancarada, por forma a evitar que as redes criminosas tirem vantagem, mas sublinhou a condição da Cplp.
Os países que falam português e os seus cidadãos têm, do ponto de vista da nossa política migratória, uma via preferencial, que se compreende, em primeiro lugar, pela própria circunstância de falarmos a mesma língua. Em segundo lugar, pelas relações de cultura, de história, que nos unem e que, portanto, são elas próprias facilitadoras de um processo de acolhimento e de integração.
Por sua vez, João Lourenço disse que Angola nunca colocou a questão das reparações históricas por parte do ex-colonizador, um tema bastante polémico.
DW África. Deutsche Welle.
Quem são os moçambicanos que se juntaram à empresa ruandesa ISCO para prestar serviços de segurança a Total Energies na província de Cabo Delgado? Asif Osman é um dos nomes até agora apontados. Embora considerado um empresário bem-sucedido, tem o privilégio de ser membro do partido no poder, a Frelimo. A suposta falta de transparência neste negócio da guerra levou a organização não-governamental CDD a entrar na justiça contra o consórcio, mas o académico João Feijó considera que, no geral, se está a utilizar um pouco este argumento dos ruandeses contra o presidente na reta final do seu mandato, Nádia Issufo.
O recente anúncio da entrada de mais uma empresa ruandesa em Cabo Delgado causou alarido devido a um suposto envolvimento político. De acordo com o jornal britânico Financial Times, trata-se da ISCO Global Limited, próxima de Kigali, que juntamente com uma empresa moçambicana formam a companhia ISCO Segurança. O consórcio, dominado pelos ruandeses com 70%, presta serviços de segurança não armada a Total Energies, que explora gás no norte de Moçambique. À partida, o académico João Feijó não vê inconveniente só.
Se essa empresa multinacional resolve realizar contratos com empresas privadas, se essas empresas privadas forem empresas controladas por partidos políticos ou próximas de partidos políticos, levanta problemas éticos, sim.
Porém, um dos nomes apontados da contraparte moçambicana é membro sénior do partido no poder, a Frelimo. Segundo o Boletim da República de 4 de julho de 2022, a contraparte moçambicana na ISCO Segurança é a Osman Yacop SGPS de Mohamed Asif Osman, que é membro do Comitê Central da Frelimo. Mas quem é esta figura?
É um empresário que opera no mercado, que naturalmente tem bons contactos políticos, é um bom relações públicas e consegue capitalizar essas boas relações para fins económicos, no sentido em que consegue sondar bem o mercado e consegue investir em zonas, em áreas onde ele sabe que terá mercado.
A sociedade civil muito se bate por oportunidades para pequenas e médias empresas no contexto dos megaprojetos, como o do gás. Será esta uma resposta ao apelo? De qualquer forma, a constelação político-comercial desencadeou imediatamente suspeitas de falta de transparência e tráfico de influência em alguns setores da sociedade civil, levando mesmo o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, a entrar na justiça contra a parceria. Adriano Novunga é o diretor.
Não se promove a solução para o conflito porque a guerra é lucrativa. E, sobretudo, se desinveste nas Forças Armadas. Se desinvestem em soluções para garantir um exército capaz de promover a segurança como um bem público e se privatiza a paz, se privatiza os meios para poderem gerar lucro. E é neste sentido que nós entendemos que temos que litigar. Temos que litigar. Temos que mobilizar a sociedade para litigar contra este negócio da guerra.
O Ruanda tem suas tropas no norte de Moçambique, onde combatem desde 2021, ao lado dos soldados locais, os insurgentes que atuam desde 2017 e têm impedido a exploração de gás à Total Energies. Embora se reporte sucesso das forças estrangeiras, Em Moçambique, não se conhecem os acordos que os presidentes dos dois países assinaram. Feijó reconhece que falta transparência, mas no caso do polémico consórcio, entende que o alvo é o presidente Filipe Nyusi.
Acho que está a haver um grande celeuma em torno desta questão dos ruandeses e num cenário de final de mandato de Nyusi, está-se a utilizar um pouco este argumento dos ruandeses contra o presidente.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Angola coopera judicialmente com Portugal, mas a cooperação em muitos anos também sofreu alguns problemas. Mas será que os dois países vão aproveitar a visita do primeiro-ministro português a Angola para impulsionar esta cooperação? Manuel Luamba.
O irritante entre Angola e Portugal sobre o caso de Manuel Vicente parece ser coisa do passado, a avaliar pelos muitos sorrisos durante a visita do primeiro-ministro português Luís Montenegro a Luanda. Esta terça-feira, ambos os países assinaram 12 instrumentos de cooperação em diversas áreas da administração interna e economia. Montenegro disse que Angola é um país irmão, Angola quer uma cooperação mais veloz com Lisboa. Mesmo assim, o caso de Manuel Vicente continua por resolver, depois de Luanda se mostrar indignada por Portugal ter começado a instrução de um caso que envolve o antigo vice-presidente angolano, acusado de corrupção. Lisboa enviou o processo para julgamento em Angola em 2018. Foi desperdício, comenta o jurista Manuel Cornélio. Volvido os 6 anos, Vicente ainda não foi levado a tribunal em Angola.
Porque é um processo que, penso, foi ultrapassado face àquele incidente, digamos assim, diplomático, judicial, que para Angola penso que foi uma vitória, mas para Portugal penso que foi um certo desperdício, mas obviamente que Portugal submeteu-se ao desperdício na salvaguarda dos interesses econômicos que tem para com Angola.
O jurista diz que este caso não belisca as relações entre os dois países, pelo contrário, o irritante acabou e as relações bilaterais parecem terem melhorado. Agostinho Canando, outro jurista angolano, acredita que a cooperação entre Angola e Portugal vai continuar, apesar do caso do ex-presidente, mas Canando preferia que o processo fosse julgado em Portugal.
E essas cooperações, em muitas vezes, acabam por atrapalhar o bom andamento dos processos, quer numa realidade, quer noutra. E é de realçar aqui que os casos que envolvem governantes angolanos ou figuras politicamente expostas da República de Angola em Portugal acabam por cair por terra sempre que se envolve uma entidade portuguesa no meio.
João Malavindela, diretor executivo da organização não-governamental Umunga, justifica isso com a relação especial entre Angola e Portugal.
Existe aqui uma relação de muita cumplicidade relativamente a determinados processos, não é, que deveriam merecer alguma atenção, não é, por parte dos dois países, que aos olhos, não é, dos cidadãos não tem sido, digamos assim, dignificante.
Em Portugal, a justiça condenou o antigo procurador Orlando Figueiras a 6 anos e 8 meses de prisão, tendo dado como provado que ele foi corrompido para arquivar processos judiciais que visavam Manuel Vicente. Até agora, durante a visita do primeiro-ministro português de Angola, não foi dita uma única palavra sobre o caso de Vicente. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala hoje ao país para explicar a sua decisão de renunciar à candidatura presidencial do Partido Democrata, anunciada no domingo. De visita aos Estados Unidos da América, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu discursou hoje no Congresso norte-americano, numa altura em que as relações entre os dois países aliados estão tensas devido à guerra na faixa de Gaza. Dezenas de pessoas que participaram ontem na capital do Uganda, Kampala, nos protestos contra a corrupção, depois das autoridades terem proibido as manifestações, foram acusadas e detidas, anunciaram os seus advogados. Sobe para 229 número de mortos por deslizamento de terras no sul da Etiópia. A maioria das vítimas ficou soterrada por deslizamento de lama na segunda-feira de manhã. A equipa de salvamento ainda continua à procura de sobreviventes na Etiópia.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos sobre a decisão do Tribunal Militar da Guiné-Bissau. Muitos comentários no nosso Facebook. Agradecemos a todos pela vossa reação e notícias em dw.com/português. Bom dia, um abraço forte.